As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo lamenta a morte de mais 9 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no registro total, que ascende já às 355 vítimas associadas à pandemia, numa mortalidade que se cifra em 2,8%, tendo em consideração os 12.477 contágios já detectados. E entre as vítimas mais recentes, duas delas residiam em Abrantes, que agora tem 68 óbitos, outras duas em Torres Novas, que tem 60, e mais duas em Orém, que tem 78 vítimas. Já no Entroncamento, morreu mais uma pessoa, 19 no total, assim como em Ferreira do Zêzere, com 16, e Vila Nova da Braquinha, com 8. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 19 infecções Covid-19 na região, agora num total de 12.496, 1.337 das quais ativas. Dentre os recentes contágios, 5 foram descobertos em Orém, 4 em Alcaneda e em Tomar, 2 em Abrantes e Torres Novas e 1 em Constância e Ferreira do Zêzere. O número de recuperações continua em 10.789, a lamentar 355 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 351, seguindo-se Alcanena com 237 e Orém com 236. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 2.968 infecções, 2.660 recuperações, 78 óbitos, 236 infecções ativas. Tomar, 2.424 casos, com 2.025 recuperados, 48 óbitos, 351 infecções ativas. Torres Novas, 1.942 casos, 1.687 recuperações, 60 mortes, 195 infecções ativas. Abrantes, 1.483 infectados, 1.267 estão curados, a alimentar 66 mortes, 150 infecções ativas. Entroncamento, 1.062 infecções, 991 recuperações, 19 mortes, 20 infecções ativas. Alcanena, 998 casos, 720 recuperados e 38 vítimas mortais, 237 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 608 casos, 498 dos quais recuperados, a lamentar 16 mortes, 94 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 403 recuperados, 14 óbitos, 9 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 257 casos, 231 estão dados como curados, a alimentar 8 mortes, 18 infecções ativas. Sardual, 164 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. Finalmente, Constância, 163 infecções, 153 das quais recuperadas, 3 mortes, 7 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está instalada a polémica em torno da expansão da fibra óptica no Conselho de Tomar. Tudo isto a propósito de declarações proferidas na recente reunião do Executivo, a autónica Presidente Anabela Freitas disse que as freguesias de Além da Ribeira Pedreira e da Serra Junceira foram as únicas a responder à autarquia no sentido de indicarem locais que possam receber infraestruturas tecnológicas que permitam o acesso à fibra óptica. Isto numa altura em que se aprovou a minuta do contrato de comodato com uma empresa que fará essa instalação, no caso concreto, em Além da Ribeira Pedreira.
E, nesta fase, vai avançar a freguesia de Além da Ribeira Pedreira, portanto, foi tudo articulado com os senhores presidentes de junta para que dissessem quais, dentro das suas juntas, quais eram as zonas que tinham mais população e que era mais de abranger mais facilmente um conjunto maior de pessoas com infraestrutura tecnológica. E, portanto, o que vem aqui, neste caso, que vem com o contrato, são os locais da freguesia de Além da Ribeira Pedreira que irão ter acesso à infraestrutura tecnológica. Foi feito também um outro processo com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira, sendo que, no caso da Serra Junceira, O apoio que nós demos foi técnico e foi na questão do contrato de comodato que ele depois irá negociar com a empresa, porque vai ser num local dele e, infelizmente, foram os únicos presidentes de junta que responderam àquilo que nós tínhamos solicitado para indicarem como locais. Mas vamos fazer um reforço outra vez junto dos outros presidentes de junta que não responderam, no sentido de termos aqui mais locais. Aquilo que nós pretendemos é alargar o mais possível a infraestrutura tecnológica a todos os locais possíveis do nosso concelho. Portanto, no caso além da Ribeira Pedreira, como é num edifício que é a pertença da Câmara, pronto, fazemos um contrato com a empresa, depois a infraestrutura fica lá para servir quem entender ligar-se à fibra óptica.
Entretanto, já houve registro para reações a estas palavras de Anabela Freitas. Uma dessas reações foi de João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, contactou a redação da ERTE para assegurar que nunca foi contactado pela autarquia e nem pela empresa responsável por este processo, recordando que a colocação de fibra óptica no seu território tem sido uma das lutas da sua junta.
Nem fui contactado nem por esta empresa, nem pela Câmara Municipal, nem por telefone, nem por e-mail. Eu tive agora o cuidado, quando cheguei à junta, de ir verificar todos os e-mails, não é, da Câmara, e fui também ver se eventualmente teria chegado algum desta tal empresa, e de facto não há nenhum e-mail, portanto eu também não fui contactado por telefone. Esta questão da fibra óptica tem sido muito... tem sido uma das lutas aqui da nossa freguesia, porque nós, nem sequer na nossa sede da Junta de Freguesia, temos fibra óptica. E é uma das batalhas que temos travado ao longo deste tempo, e a comprová-lo está o facto de nós termos lançado uma campanha de assinaturas, não é? Baixo assinado, em que distribuímos estas folhas pelas coletividades e pelos cafés e restaurantes aqui da freguesia. Já tínhamos recolhido algumas, já tínhamos aqui algumas assinaturas, que até por sinal enviei para a Câmara Municipal, juntamente com a minha reclamação e o meu repúdio por estas declarações da Sra. Presidente, que não consigo compreender, porque não sei como é que a Sra. Presidente pode fazer uma afirmação destas em plena reunião de Câmara Municipal, que estava a ser gravada e que estava lá a comunicação social, e, portanto, é uma declaração pública. Como é que pode fazer esta declaração, assim, dando em leve, ou desconhece o processo em que isto foi, portanto, em que isto foi feito, não é? O contexto em que esta articulação, estes contactos foram feitos, ou então não consigo perceber qual é a razão de ser dessas afirmações. Portanto, eu venho aqui dizer o seguinte: comigo, Presidente da União Freguesias Casais e Alviobeira, nem com nenhum membro deste Executivo, ninguém falou connosco sobre esta questão.
Também Lourdes Ferromal Fernandes, Presidente da Junta de São Pedro e da Conselheira de Tomar do PSD, assegurou à ERTE que não foi contactada pela Câmara no sentido de que a freguesia pudesse indicar qual o local para a colocação de infraestruturas tecnológicas que possibilite a cobertura de rede por fibra óptica.
Não, não fui contactada pela autarquia, pela Câmara Municipal de Tomar, e estranho esse facto, uma vez que temos, junto à Freguesia de São Pedro de Tomar, feito pedidos e registado pedidos junto à Câmara Municipal no sentido de ser dada uma resposta a estas dificuldades que são, neste momento, também e significativas e prementes para a Freguesia de São Pedro de Tomar. Eu todos os dias tenho pessoas a ligarem-me ou a mandarem-me e-mails, como fiz há pouco, há dois dias atrás, há três dias atrás, e reencaminhei mais um e-mail de um cidadão da freguesia de São Pedro de Tomar a registar a impossibilidade do teletrabalho por falta de comunicações. Portanto, daqui eu acho que esta resposta deve ser seguramente dada pelo município. Agora, dizer, responder de uma forma ligeira e sem sentido de verdade à questão que foi colocada pelo nosso vereador, Luís Ramos, isso é que me preocupa. Preocupa-me porque induz em erro as pessoas das nossas freguesias que irão pensar: estes presidentes de junta não estão a fazer o trabalho que devem. E não é verdade. E isso não é verdade. e é contra esta falta de rigor e esta falta de verdade que nós nos insurgimos.
Tem sido uma semana verdadeiramente dramática na Lusíria do Tejo. Desde a última segunda-feira já morreram 22 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, 8 das quais nas últimas 24 horas. Até agora, desde o início da pandemia, já se lamentam 349 vítimas, sendo que as mais recentes residiam em Rio Maior, 3, em Coruche, em Salvaterra de Magos, 2 cada, e uma em Santarém. Ainda segundo o agrupamento de centros de saúde, foram detectados mais 50 casos, agora num total de 11.953, dos quais 855 estão ativos. Dentre os últimos contágios, 16 foram descobertos em Rio Maior, 11 em Almeirim, 7 em Albiarça e em Santarém, 3 em Coruche e 2 no Cartaxo, Salvaterra de Magos e na Golgã. Nota para mais 131 altas, o que se traduz numa globalidade de 10.759 recuperações.
Rádio Air, informação.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 67 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, naquele que é o segundo dia com menos óbitos desde o início deste ano. No total, Portugal já registou 15.821 mortes no decurso desta pandemia. Em Lisboa e Val do Tejo morreram mais 38 pessoas, seguindo-se o Centro com 13, o Norte teve 10 óbitos, enquanto no Alentejo se lamentam 4 vítimas e no Algarve mais 2. Quanto a novos casos, registro para a detecção de 1940 nas últimas 24 horas, num total de 794.769, dos quais 87.082 estão ativos. Também neste parâmetro, Lisboa e Val do Tejo foi a região mais afetada, com 975 casos, enquanto no Norte foram 403, no Centro registaram-se 287, no Algarve foram 75 e no Alentejo houve registro para 49. A Madeira, por sua vez, teve mais 140 infecções, enquanto os Açores tiveram 11. Há nesta altura 3.584 pessoas internadas, das quais 669 nos cuidados intensivos. O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um projeto de resolução onde pede ao Governo que garanta meios de monitorização da qualidade das águas de modo a assegurar um bom estado ecológico da bacia hidrográfica do Navão. A par do reforço de meios humanos e técnicos às entidades da Administração Central com competências de inspeção e fiscalização. Nesse documento são ainda solicitadas mais ações inspetivas que coloquem fim à impunidade dos agentes poluidores do Navão e dos seus afluentes. Neste projeto de resolução, os Verdes pretendem ainda que sejam disponibilizados apoios às autarquias e à empresa intermunicipal Tejo Ambiente para a construção e reabilitação de estações de águas residuais, consequente tratamento e rejeição de efluentes e melhoria da rede de saneamento, de modo a garantir a diminuição de índices de poluição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar aprovou as limitações das áreas de reabilitação urbana de Olalhas, Sensoldos, Pedreira, Aceiceira e Paialvo, dossiê que foi alvo de análise no debate quinzenal entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado, debate que tem lugar nos estúdios da ERT. E ambos consideraram que está dado mais um passo importante no desenvolvimento sustentável destes centros urbanos. Hugo Cristóvão, por exemplo, referiu que não é frequente a existência de áreas de reabilitação urbana ao nível das freguesias.
Na verdade, a parte grande do trabalho foi feito realmente no outro mandato, em que foi preciso definir essas áreas, realizar toda uma série de material de levantamento no terreno, de identificação de edifícios e depois também de definição dos princípios dessas áreas de reabilitação urbana. Agora foi apenas recuperar todo esse material. Mas naquilo que é importante e para os cidadãos, o que aqui importa dizer é que, de facto, isto é mais uma medida para, por um lado, efetivamente promover ou ajudar a promover, porque não é a Câmara que vai fazer essas reabilitações, naturalmente, mas que ajuda a promover a reabilitação destas aldeias em particular. E porquê estas? Porque foram aquelas que também durante o processo, e aí sim se cruza com o PDM, de elaboração do PDM, foram identificadas como os centros históricos em aldeias do nosso concelho mais interessantes, mais importantes em termos de patrimoniais e arquitetónicos. e também enquanto área, digamos, edificada, consolidada, e portanto nestas cinco aldeias promover efetivamente essa reabilitação, que, como disse, aconteceu muito na cidade nestes últimos anos, mas nas aldeias não aconteceu tanto.
Por sua vez, para José Delgado, esta é mais uma oportunidade para voltar a reabilitar, tal como já acontecia antes da pandemia.
Isto é uma oportunidade, não é? Não fosse a pandemia, diríamos que era, de facto, a data certa, o momento certo para se reabilitar, face ao desenvolvimento que o país, que estava com uma mancha de óleo a lastrar por todo o país, o turismo e a reabilitação, que foi de facto o turismo que foi a alavanca da reabilitação, começou em Lisboa, passou ao Porto e depois Coimbra, mas essencialmente nestes Lisboa e Porto, e depois foi-se alastrando com o alojamento local, que foi outro instrumento que acabou por reabilitar o edificado existente nas aldeias, e por aí se começa, de facto, de uma forma lenta, e isto não é solução para tudo, como é lógico, mas começou-se a reabilitar e algumas pessoas voltaram. Nós sabemos que algumas pessoas voltaram.
A campanha 10.001 Noites é a mais recente aposta do município de Ourém para a dinamização do setor da hotelaria e da restauração. A iniciativa, que começa no dia 1 de abril e termina a 31 de março de 2022, prevê a atribuição de 10.001 noites nos hotéis do concelho e outros tantos vouchers aplicáveis na restauração. Exclusiva a turistas nacionais, a campanha oferece uma noite extra e um voucher de 10€ para refeição no ato de reserva de uma ou mais noites em hotéis do concelho. Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, deu conta das linhas mestras desta ação, que se insere no conjunto de medidas que o município de Ourém tem promovido com o objetivo de mitigar os efeitos que a pandemia desencadeou nas famílias e nas empresas.
Esta já é uma campanha onde se pretende impulsionar a retoma da hotelaria e da restauração no nosso concelho. O que é esta campanha? É uma campanha que prevê que o município compre 10.001 noites e ofereça a todas as pessoas que venham dormir ao nosso concelho e que fiquem para a segunda noite. Ou seja, um turista nacional, também é bom dizer isto, é dedicada exclusivamente a turistas nacionais e que não atuem em grupo, irão ter a possibilidade de, se ficarem a segunda noite a dormir no nosso concelho, o município suportará a totalidade dessa noite. E ainda a essas pessoas oferecerá também um voucher de 10€ para que as pessoas possam almoçar ou jantar no restaurante do nosso concelho, um restaurante que seja aderente a esta campanha. Esta campanha não estará em vigor entre 10 e 15 de maio de 2021, entre 9 e 15 de junho de 2021 e entre 10 e 15 de agosto de 2021, que entendemos como épocas altas, assim se pode dizer, e que entendemos não as incluir neste tipo de campanha. Todas as outras, com início em 1 de abril de 2021 até 31 de março de 2022, esta campanha estará em funcionamento. E parece-nos que é uma campanha muito importante para a retoma que todos queremos na hotelaria também do nosso concelho. Esta apresentação já foi feita às empresas de hotelaria, às empresas do setor e também às associações empresariais e também ao turismo do centro de Portugal. E, portanto, todas elas também têm conhecimento desta situação. Aqui dizer-vos que, obviamente, e este é um dos motos da campanha, uma noite faz toda a diferença, 10.001 noites fazem ainda mais. E dizer que as 10.001 noites fazem ainda mais, especialmente para quem nos visita, porque faz toda a diferença que quem nos visita possa ficar mais uma noite no nosso concelho e dessa forma poder conhecer melhor o nosso concelho e também poder descansar mais uma noite, faz toda a diferença para a hotelaria e a restauração, porque obviamente irão ter, com esta campanha, um acréscimo significativo no seu volume de vendas e também, obviamente, fará toda a diferença para todo o comércio, para todo o setor empresarial que vive um pouco à base do turismo, porque, obviamente, sendo uma campanha direcionada para o turismo, todo ele se multiplica por outros setores de atividade a que eles estejam ligados.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Os portugueses já perceberam, e os ouvintes da ERTS também, que neste momento as vacinas anti-Covid estão a funcionar como uma arma geopolítica, onde os países ricos parecem estar a ganhar a guerra, enquanto que os países pobres e da União Europeia estão a perder a batalha para o Reino Unido, os Estados Unidos, Israel, China e Rússia. Também sabemos que o processo de produção, distribuição e vacinação é muito complexo, porque, entre outras razões, o vírus está a sofrer constantes mutações que podem inviabilizar a eficácia das vacinas originais e também porque é demorado chegar a todos os povos do mundo de modo a obter a desejada imunização global. Depois, a população mundial já suportou várias pandemias, mas hoje há tendências que resultam da Covid e que irão permanecer, como, por exemplo, o peso do Estado, já que este intervém em força nas economias e sociedades, o recurso ao teletrabalho, que ajudará na descentralização dos Estados e das grandes cidades, e ainda a aposta na investigação e saúde pública para reduzirem as crises pandémicas. Por sua vez, há tendências negativas que decorrem da Covid e que serão acentuadas no futuro imediato, como o retrocesso das relações comerciais entre os países, as desigualdades de rendimento, riqueza e sustentabilidade entre países e dentro de cada país, e ainda a desvalorização do comércio tradicional pelas novas formas de comércio eletrónico. Em resumo, além de disparidades económicas e de vacinação nos países da União Europeia, antevemos que o nosso país, o Médio Tejo e Tomar, demorarão a voltar à normalidade pré-Covid e após o longo processo de inoculação do vírus e das suas variantes, teremos uma nova normalidade, diferente da anterior, mas com certeza mais desmaterializada e até mais despersonalizada nos domínios económico, profissional, político e social.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.